Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Então, nesta tarde, o título da minha mensagem é... É só uma questão de tempo. Diz à pessoa do teu lado, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Nós vamos abrir juntos a Bíblia em Lucas 5. E se tu tens a tua Bíblia, quem é que tem Bíblia física aqui? É, amém, espirituais. Ruben, isso não é Bíblia física? Não. Isso é digital. Muito bem, sim senhor. Quem não tem a Bíblia física aqui, pode ler no smartphone, senão vai estar aqui atrás de mim. Mas não adormeças, ok? Fica comigo, bora lá. Lucas 5, versículo 1 diz: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, diz comigo, dois barcos. Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ele ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vai para onde as águas são mais fundas. Lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçámo-nos a noite inteira e não pegámos nada. Mas porque és tu que estás a dizer, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenhas medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui a palavra de Deus. Quem é que aqui já ouviu falar sobre esta passagem? Ok, muito bom. Então, se tu já estás na igreja há algum tempo, de certeza que já ouviste mensagens incríveis sobre esta passagem. De certeza que se andaste na escola dominical, que era como se chamava no meu tempo, na, sei lá, super igreja, Hillsong Kids, o que tu quiseres chamar, já tiveste lições sobre a grande pescaria, a pesca milagrosa de Jesus. Mas vamos, nesta tarde, eu gostava de nos debruçar sobre três pontos, três coisas que eu acredito que esta passagem pode ensinar à minha e à tua vida. Mas antes de nós irmos aos princípios, eu gostava que nós pudéssemos fazer um bocadinho de contexto e nós pudéssemos colocar-nos lá. Pode ser? Quem gosta de viajar aqui? Ok. Como eu não posso levar-vos todos lá, e também não é possível neste momento, infelizmente, por tudo o que está a acontecer em Israel, nós vamos imaginar este cenário, ok? Então Jesus, ele estava cansado. Ele vem de Lucas 4, ele esteve a curar pessoas, ele esteve a expulsar demónios, mas as pessoas não largam Jesus, ok? Um bocadinho como aconteceu aqui com o pastor Cláudio Duarte. As pessoas não largam o pastor Cláudio Duarte, não. Isso é uma private joke. Mas havia milhares de pessoas atrás de Jesus, ok? E Jesus disse: não, eu tenho que continuar. Vocês deixem-me, eu não posso continuar a curar mais pessoas. Eu tenho que pregar a palavra, ok? E Jesus, ele vai, ele começa a andar, mas as pessoas não largam Jesus. Vão atrás dele e aonde quer que ele vá, eles vão atrás. Até que Jesus se encontra ali, no mar da Galileia. Está ali mesmo naquela parte da... Como é que aquilo se chama? Uma planície? Não, uma planície, aquilo já estou a dizer coisas erradas. Na praia, pronto, ok, exatamente. E as pessoas estão na praia, mas são tantas pessoas, que Jesus praticamente ele não consegue chegar a toda a gente. E eles continuam atrás dele. E side note, para quem diz que igrejas grandes não são igrejas espirituais ou da vontade de Deus, então devias ter vivido nestes tempos. Porque se há igrejas grandes, meu Deus, quem é que aguentava isto? Milhares de pessoas atrás de Jesus. Eles só queriam ouvir Jesus. Eles só queriam ver Jesus. E nesta altura tínhamos Simão Pedro, tínhamos os pescadores que tinham estado a pescar toda a noite, como todos os pescadores fazem, pescam durante a noite, porque sabem que o peixe não é apanhado durante o dia, ou muito pouco peixe é apanhado durante o dia, e estão nesta situação com Jesus. Mas nesta passagem nós temos três grupos de pessoas. Diz comigo, três grupos. Nós temos a multidão, que está lá para ver o que é que vai acontecer. Ouviram falar de Jesus, vieram atrás dele, alguém lhes disse que alguma coisa está a acontecer. Se calhar alguns deles estão em necessidade, se calhar alguns deles precisam de alguma coisa. Sabem que Jesus já curou outras pessoas. Então estão ali em expectativa. O que é que será que eu posso tirar daqui? Tens o segundo grupo de pessoas que são os pescadores, que estavam a remendar as suas redes. Estes são pescadores que já tinham feito a pesca, não tinha corrido muito bem, já tinham arrumado o barco e estavam a remendar as redes. E tens o terceiro grupo, que são os discípulos. Tens Simão Pedro, tens Tiago, que estavam ainda no barco a vir da pesca e que estão a ver toda esta situação a desenrolar e que estão a tentar entender o que é que vão fazer. E sabes, nesta tarde nós temos estes três grupos de pessoas aqui. Se calhar tu hoje fazes parte da multidão. Alguém te convidou, tu vieste à Alção de Portugal, não sabes bem o que é que estás aqui a fazer, o que é que esta rapariga estava aqui a dizer. Vieste ver, ouviste falar, alguém te convidou e tu não sabes bem o que é que has de esperar. Ou se calhar tu já conheces a Deus, vens à igreja com muita regularidade ou já vieste no passado, mas por motivos da vida as tuas redes estão rasgadas. As tuas redes estão sujas e tu não tens mais vontade de pescar. Tu encontras-te nas sidelines, na periferia, a ver o que é que Deus vai fazer, talvez com os outros, mas não comigo. Ou se calhar tu és um dos discípulos. Tu estás ali no barco e estás tipo, uou, isto vai calhar para mim ou não? Eu vou ficar aqui, deixa ver o que é que vai acontecer. E estás naquele grupo de pessoas que não largas o pé de Jesus. Eu não sei em que situação é que tu te encontras, mas independentemente dessa situação, Jesus ministra aos três grupos de pessoas. E hoje, independentemente de te encontrares num momento bom da tua vida, mau, seres parte da multidão, estás a remendar as tuas redes, independentemente do lugar onde tu te encontras, o Espírito Santo hoje quer encontrar-te a ti, de forma pessoal. Ele não veio aqui para encontrar uma multidão, ele veio aqui para te encontrar a ti e o teu coração. E então nesta tarde, o primeiro princípio que eu gostava que nós tirássemos desta passagem é o seguinte: é só uma questão de tempo até Jesus chamar o teu nome. Quem é que sabe quando nós estamos assim numa multidão, às vezes na escola, e às vezes o professor chama o nosso nome e nós sabemos que no meio de toda aquela confusão que está a acontecer na sala de aula, nós vamos ser aqueles que vamos levar por tabela. Eu era essa pessoa, pessoal. Razão é porque eu também estava sempre metida na confusão. É verdade, é verdade. Mas normalmente, quando todos os meus colegas estavam a falar, a única pessoa que era chamada a atenção era eu. Eu já sabia, no meio daquela confusão, que alguém ia chamar o meu nome. Quando havia coisas na igreja com o grupo de adolescentes pelo qual nós pertencíamos, eu era chamada sempre ao gabinete do pastor. E com razão, era muitas vezes. Mas vocês sabem essa sensação de, oh não, alguém chamou o meu nome. Oh não, isto vai dar problemas. Alguém reparou em mim. Mas sabes, eu hoje gostava de dizer que quando Jesus ele opera na nossa vida, quando Jesus ele se encontra num lugar como este e ele olha para esta multidão, ele não olha para a multidão, ele olha para ti de forma pessoal. E sabes, no meio desta passagem, eu adoro a forma como Jesus ele consegue ser tão pessoal com cada um destes elementos. E ele estava ali e ele ia pregar o Evangelho, e eu acho que é tão incrível, porque quando nós pensamos nesta passagem, nós pensamos, porquê que Jesus ia chamar no nome de Simão Pedro? Porquê que ele chamou Simão? Vocês já pensaram sobre isso? Porquê que ele pediu o barco de Simão? Jesus faz parte da Santíssima Trindade, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus estava com Deus quando o mundo foi criado. Jesus criou aquele mar, aquela terra. Jesus podia ter só mandado o mar abrir, como ele já tinha feito em Êxodo, certo? Ele podia ter mandado, sei lá, uma península se erguer naquele lago para ele falar. Ele podia ter feito melhor, andado sobre as águas, como fez em Mateus. Jesus tinha todas estas possibilidades e mesmo assim Jesus escolheu usar alguém, como tu e como eu. E ele chama o nome de Simão Pedro. Ele chama e ele diz, hey, estão aqui dois barcos. Simão, eu posso usar o teu barco? Será que eu posso usar o teu barco? E sabes, às vezes quando nós nos encontramos no meio de muita gente, nós achamos que, uau, Jesus chama, uau, aquela pessoa porque tem tantos dons e tantos talentos, e chama aquela pessoa porque tem posse e tem possibilidades, ou chama esta pessoa porque... E inventas desculpas na tua mente. Mas eu hoje venho-te dizer que não há desculpa que te livre de Jesus chamar o teu nome. Porque quando Jesus te encontra, Ele chama-te pelo teu nome. Ele quer entrar na tua vida, no teu barco, em ti especificamente, no teu coração. E quando Ele chega à beira daquele lago, Ele podia ter feito tudo. Ele não precisava de Simão, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de ti, mas Ele escolhe precisar de nós. O Deus do universo escolhe chamar o teu nome. Escolhe dar-te uma mão e dizer, hey, constrói isto comigo. Anda, vamos fazer isto juntos. Ele chama Simão. E sabes, é tão interessante porque o nome na Bíblia é alguma coisa que é tão importante. Porque ao longo de toda a Bíblia, Velho a Novo Testamento, nós temos episódios a seguir de episódios de situações onde Deus muda o nome de alguém. Deus muda o nome de Abraão, em Gênesis 17. Muda o nome de Sara, em Gênesis 17. Muda o nome de Jacó, em Gênesis 32. Muda o nome de Simão Pedro, para Pedro, em Mateus 16. Muda o nome de Saulo, para Paulo, em Atos 13. E aqui nós vemos um padrão. Deus trabalha connosco de forma pessoal. Ele quer saber do teu nome. Ele sabe o teu nome. E hoje vim dizer a alguém que está aqui nesta multidão e que tu achas que Deus esqueceu do teu nome. Tu achas que Deus não sabe a tua situação. Mas eu quero te dizer que hoje Ele veio aqui para te chamar pelo teu nome. Ele tem uma senha na mão e Ele está a dizer, Maria, Vanessa, whatever, o nome que tu tiveres, eu quero entrar no teu barco. No teu coração, na tua vida. Deus é um Deus pessoal, íntimo, que quer usar a tua vida de forma íntima e pessoal. O teu nome importa para Deus. Em segundo lugar, é só uma questão de tempo até as redes ficarem cheias. É só uma questão de tempo até as redes ficarem cheias. Jesus, Ele encontra-se naquele lugar, Ele chama Simão Pedro pelo seu nome. Ele pede para entrar no barco de Simão, que não é coincidência. Quando nós lemos todo o Novo Testamento, nós já temos o final da história. Nós sabemos porque é que Jesus fez isso, mas na altura, Simão não sabia. Simão não sabia porque é que Jesus estava a entrar no barco dele, porque é que estava a mandá-lo ir para longe, porque é que estava a pedir para ele pescar. Hoje nós lemos vemos o filme com o final da história, então é fácil para nós fazermos, não é, as nossas assumptions, mas na altura Simão não sabia o que é que ia acontecer. Haviam dois barcos. Jesus podia ter escolhido outro barco qualquer, mas ele escolheu o de Simão Pedro porque ele tinha um plano para a vida de Simão. E sabe, é interessante porque quando nós lemos Lucas, nós apercebemos que este não foi o primeiro milagre que Simão testemunhou. Em Lucas 4, a sogra de Simão estava doente e Jesus impôs as mãos sobre ela e a curou. Eu não sei se ele ficou feliz ou não. Eu não sei qual é o teu relacionamento com a tua sogra, espero que seja bom. Mas a verdade é que a Bíblia relata-nos que ele assistiu a este episódio, mas não mudou nada. Ele continuou a ir para a pesca, ele continuou a ser um pescador. Então porquê que mudou este episódio? Porquê que foi em Lucas 5 que finalmente ele tem esta realização? Ele cai aos pés de Jesus e diz, hey, tu és o Senhor, tu és o Messias. Porque foi pessoal, porque foi íntimo. Porque não apenas aconteceu à sogra de alguém, ou à mãe de alguém, ou à tia de alguém, aconteceu à vida de Simão. E hoje, deixa-me dizer-te, Deus quer que as coisas que Ele tem para fazer aconteçam contigo. Não é apenas com aqueles que estão à tua volta. Não é apenas com os teus líderes, com os teus pastores, com as pessoas que estão contigo na jornada. Ele quer fazer estas coisas na tua vida. E muitas vezes nós desqualificamos-nos porque achamos que não somos bons o suficiente, santos o suficiente, não temos os dons o suficiente, mas sabes, isso é uma mentira do que o diabo coloca na nossa mente para que tu nunca chegues a este lugar de ser usado por Deus. Muitas vezes tu nem colocas o teu barco à beira com medo que alguém vai usar o teu barco. Então tu escondes. E tu preferes que as redes fiquem vazias. Tu já nem tens coragem de ir à pesca outra vez. E sabem, há uma imagem que eles vão por aqui atrás, que mostra as redes dos pescadores. E isso é uma coisa que o Espírito Santo falou comigo de forma tão forte esta semana. Quando Jesus apareceu, aqueles pescadores estavam a remendar as redes. E sabes, por aquilo que eu fui pesquisar, todos os pescadores precisam de remendar as suas redes de vez em quando. Porque quando eles vão para o trabalho, as redes elas apanham lixo, elas acabam por rasgar, elas acabam por ficar mais velhas, precisam de reforço. E sabes, muitas vezes isto acontece com a nossa vida espiritual. Há alturas na tua vida espiritual que tu já andaste à pesca há algum tempo. Tu já tiveste um relacionamento pessoal com Deus, tu até já emprestaste o teu barco, tu já deixaste Jesus lá estar. Mas neste momento, por um motivo ou outro, tu estás a remendar redes. Tu desististe de continuar à beira do lago à espera que Jesus saltasse no teu barco. Tu perdeste a coragem de voltar a colocar as redes no lago. Agora aquilo que te resta são redes perfuradas, antigas, que para ti representam fracasso, mágoa, abuso, desilusão. Mas eu hoje gostava de dizer que não há ninguém como Jesus para reparar as redes da tua vida. Não há ninguém como Jesus para reparar o teu coração. E independentemente daquilo que possa ter acontecido no teu passado, não há nada a não seres tu próprio que te impeça de voltar a pescar outra vez. É só uma questão de tempo até as redes ficarem cheias. As redes só ficam cheias quando são lançadas de novo no mar. Eles estavam cansados, eles estavam frustrados, eles estavam fartos de estar a pescar toda a noite. E mesmo assim, quando Jesus disse, lancem as redes. E todos nós já devemos ouvir falar sobre isto. Obviamente eles eram pescadores, Jesus era carpinteiro, Jesus não percebia nada de pesca. Portanto, aos olhos destes pescadores, não fazia sentido nenhum o que Jesus estava a pedir. Como assim? Este episódio deu-se durante a luz do dia. Como é que nós vamos pescar durante o dia? Jesus, não vale a pena. E muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. Deus diz, volta a tentar. Volta a tentar, volta a congregar. Volta a dar uma oportunidade à igreja. Volta a servir de novo. Volta a te envolver num grupo de ligação. Volta a confiar nas pessoas outra vez. Volta a acreditar que eu posso ser o Deus que te cura. Volta a acreditar que eu posso ser o Deus que provê à tua casa. Mas tu escolhes continuar a olhar para as redes perfuradas, para as redes frustradas. E não vais de volta à pesca. Mas hoje eu vim dizer a alguém que é só uma questão de tempo. Diz comigo, é só uma questão de tempo. Quando Jesus disse, vão, lancem as redes, eles voltaram a colocar as redes na água. Em obediência. Side note, muitas vezes tu vais fazer coisas que não queres fazer. Às vezes a intenção do teu coração não é a melhor, mas porque tu és obediente a Deus, tu vais receber a bênção na mesma. Porque a tua obediência é bem maior do que os teus sentimentos. Obediência é bem maior do que as minhas circunstâncias. Às vezes não apetece orar, às vezes não apetece vir servir, às vezes não apetece trabalhar arduamente, às vezes não apetece sacrificar, mas não interessa. Sabes porquê? Porque à medida que tu és obediente, Deus continua a encher a tua rede, a encher a tua rede, a encher a tua rede. É só uma questão de tempo até as redes ficarem cheias de novo. E sabes, isto não quer dizer que tu vais ter uma vida perfeita sem problemas. Porque em João 16:33, Jesus diz-nos exatamente o contrário. Ele diz que no mundo vocês vão ter aflições. Então nós vivemos neste paradoxo da fé, que sim, é uma questão de tempo até as minhas redes ficarem cheias, mas muitas vezes as minhas redes não estão cheias daquilo que eu gostava que elas estivessem cheias de. Às vezes eu queria que as minhas redes viessem cheias de provisão para a minha casa e Deus manda-me um trabalho onde eu tenho que trabalhar todos os dias, não sei quantas horas por dia. Eu preferia só receber o cheque no correio. Mas sabes, a verdade é que as tuas redes vão estar cheias daquilo que Deus acha que tu tens que estar cheio de. Então não rejeites a pesca só porque é diferente daquilo que tu querias. Mas em obediência, agarra aquilo que, tu te dê, que Deus te deu, porque aquilo que Deus te dê é o melhor para a tua vida. É só uma questão de tempo. E sabem, muitas vezes nós passamos períodos na nossa vida onde nós vamos à pesca, onde nós oramos, onde nós estamos a acreditar para que Deus faça um milagre. Tal como estes pescadores, este peixe era provisão para a sua casa, era o dia-a-dia que eles precisavam e nada aconteceu. E às vezes isso acontece na nossa vida pessoal. Nós temos um relacionamento com Jesus e nós vimos à presença de Deus porque nós estamos com problemas, com situações que não estão a ser resolvidas. Nós dizemos, Deus, por favor, opera, cura, faz alguma coisa. E muitas vezes, passado meses, anos, nós não vimos nada acontecer. E sabem, é tão interessante, nós começámos uma rotina há poucos meses com as nossas filhas. Nós temos uma filha de 4 anos e uma filha de 2 anos. E todas as manhãs nós nos sentamos à mesa e lemos o devocional, falamos um bocadinho sobre o devocional e nós oramos. Nós dizemos o que é que estamos gratos por e o que é que nós vamos orar por. E a Matilde, ela tem 2 tópicos de oração que ela quer sempre orar. E ela diz, mãe, eu quero orar pelos diabetes do papá e pelos diabetes da Gabriela. Todos os dias, aquela criança de 4 anos ora pela cura de diabetes do meu marido e da Gabriela, que é uma menina aqui da igreja. E a semana passada ela perguntou-me, mãe, será que Jesus é surdo? Eu disse, então filha, eu já pedi tantas vezes, eu oro todos os dias e o pai continua a picar-se. E eu disse, olha Matilde, se calhar tu nunca vais ver o pai curado aqui. Mas eu vou-te contar uma coisa. Um dia no céu, o Pai vai estar curado. Um dia na eternidade, nós vamos viver sem doenças. E muitas vezes, nós passamos a vida na Terra e queremos a rede cheia all the time. Nós queremos que a rede fique cheia no nosso tempo. Deixa-me dizer-te, há coisas que tu só vais ver um dia na eternidade. Há coisas que tu não vais ver aqui. E é um mistério. Porquê é que Deus não cura agora? Porquê é que Deus não cura neste momento? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas isso não interessa para a nossa fé, porque é só uma questão de tempo até as minhas redes estarem cheias. Em Apocalipse 21, 4 a 7 diz, e isto fala sobre Jesus, diz que Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono diz, estou fazendo novas todas as coisas. Escreve isto, pois todas as palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de beber da fonte da água viva e o vencedor herdará tudo isto e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. É só uma questão de tempo. Mas sabes, o inimigo gosta de brincar com estas coisas na nossa mente. Gosta de pôr a tua fé à prova, gosta de te trazer dúvidas. Então se Deus é assim tão bom, se é só uma questão de tempo, porquê é que ainda não tens um trabalho? Porquê é que Deus ainda não operou na tua vida nesta área? E nós permitimos que esses pensamentos enfraqueçam a nossa fé e nos afastem de Jesus e nos afastem da missão e do propósito que Deus tem para nós, porque nós começamos a ficar magoados. Temos tu és assim tão bom, porque é que eu fui à igreja e fui maltratado? Porque é que a minha experiência foi má? Porque é que eu fui abusado quando fui criança? Mas eu quero te dizer hoje que independentemente daquilo que possa ter acontecido ou não, é só uma questão de tempo até Deus encher as tuas redes novamente. E em terceiro e último lugar, é só uma questão de tempo até que Deus redima a tua história e te mostre a missão da tua vida. Sabes, eu adoro esta interação entre Jesus e Simão. Porque nesta interação, ele conheceu verdadeiramente aquilo pelo qual ele tinha sido criado para ser. Quando Jesus o chama a ele e aos discípulos que estão à volta, ele finalmente, passado tantos anos da sua vida, ele conhece a sua verdadeira missão. E Jesus diz, hey, tu não vais mais ser pescador de peixes, tu agora vens comigo e tu vais ser pescador de homens. E sabes, isto é tão interessante. Porque a verdade é que quando tu tens um encontro real, pessoal com Jesus, quando tu ouves Jesus chamar o teu nome, quando tu percebes que as tuas redes vão estar sempre cheias desde que Ele esteja no barco contigo, é só uma questão de tempo a tu perceberes a missão e o propósito da tua vida. E enquanto a banda sobe e se junta a mim, deixa-me dizer-te, se tu estás aqui nesta tarde e tu não conheces Jesus, Deus tem um propósito para a tua vida. Ou se calhar tu tens vindo à igreja vez e vez sem conta. E às vezes isto é das perguntas que mais fazem quando nós sentamos a beber um café ou aconselhamos alguém. É qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito? Qual é a missão da minha vida? Sabes, o propósito e a missão da tua vida é levar o Evangelho a toda criatura, a todo lugar. É curar os doentes, é colocar as tuas mãos e expulsar demónios. É ir a toda a terra e pregar as boas novas do Evangelho. Não permitas que esta procura constante que a sociedade faz sobre o teu eu, o que é que eu vou fazer, o que é que Deus tem para mim, qual é que é a minha missão. Hey, a tua missão é a mesma que a minha missão, é a mesma que a missão de todas as pessoas aqui sentadas, é construir a Igreja de Jesus Cristo. É tirar gente do inferno e popular o céu. Deixa de ser egoísta, deixa de ser focada em ti, mas foca-te em Deus, porque sabes, quando tu te focas em Deus, Ele foca-se em ti. Eu não preciso ser focada em mim, eu já tenho alguém que está focado em mim. Quando Jesus entra no meu barco, quando Ele diz, Joana, bora, faz outra vez. Oh Jesus, outra vez. Bora, outra vez. Obedece, outra vez, lança. Mesmo que estejas magoada, lança outra vez. Mesmo que estejas triste, lança outra vez. Vai outra vez. A pesca não acabou só porque tu te sentes frustrada. Só porque te sentes desanimado. Vocês já imaginaram aquilo que podia ter acontecido se eles não tivessem lançado as redes? Nós nunca iríamos ler sobre isto. Eles nunca tinham visto o milagre de Jesus. E provavelmente Simão nunca tinha tido a realização da missão da sua vida. A missão e o propósito de Deus para nós está sempre relacionado com a obediência ao propósito de Deus para nós. E este milagre não foi único. Em João, quando Jesus ressuscitou e Ele volta e Ele aparece de novo aos discípulos, Ele faz a mesma coisa. E sabes, é tão interessante porque neste primeiro milagre em Lucas, Simão, ele estava ali no barco, meio em expectativa, meio no que é que isto vai dar. Mãe, eu já sei que tu curas porque curaste a minha sogra, mas e o que é que isso tem a ver comigo? E este episódio muda a vida dele. Mas em João, ele já não é o mesmo Simão de Lucas. Porque ele já tinha estado com Jesus. Ele já tinha vivido plenamente o seu propósito. Uau, ele tinha visto Jesus curar. Ele tinha visto Jesus ressuscitar pessoas dos mortos. Mas de repente, Jesus tinha morrido. De repente, tudo aquilo que ele achava que era a missão e o propósito da sua vida, terminou. E ele volta àquilo que ele sabia fazer, pescar. E sabes, há aqui pessoas hoje que tu encontraste nesta situação. Tu achas que tudo aquilo que Deus planeou para a tua vida terminou. Terminou. Houve um erro, houve alguma coisa que aconteceu e tu pensas, já não é mais para mim. Já não, se calhar Deus tem outras coisas. Eu hoje quero dizer, não, Deus continua ao mesmo e Deus vai aparecer de novo. E Ele vai falar à tua vida de novo. E Ele vai soprar um novo vento nas tuas velas de novo. E quando Simão, ele olha, ele está naquele barco. E a Bíblia diz-nos que ele está cansado a pescar. E ele vê alguém na costa que diz, Simão, pesca outra vez. E ele olha para aquela pessoa e a Bíblia diz que ele diz, Mestre, Mestre, ele reconheceu Jesus, ele bota as redes de novo e volta a ver o mesmo milagre acontecer à frente dos seus olhos. Alguém que tinha negado Jesus, alguém que tinha abandonado Jesus, assim que Jesus foi levado, Pedro fugiu. Mas naquela altura ele soube que quando tu tens um encontro com Jesus, Ele redime a tua história. Que Ele muda o curso da tua vida. Ele dá-te uma missão. Ele dá-te um novo propósito. Enquanto nós ficamos de pé, é só uma questão de tempo até Ele dizer o teu nome. Até Ele chamar o teu nome. No meio de uma circunstância. Sabes, às vezes, quando nós somos assolados por doença, quando nós somos assolados por problemas, e nós lemos isso em Jó, quando o diabo, ele tentou atacar Jó, ele atacou Jó, ele tirou tudo dele. Houve uma altura em que Jesus, em que Deus disse, basta. Ele disse, basta, acabou, não tocas mais. E às vezes há alturas na nossa vida onde tu sentes isso, Deus, por favor, diz basta, já chega. Mas esse momento vai chegar, onde Ele vai dizer, Ryan, eu tenho planos para a tua vida. Eu tenho planos para o teu futuro. Continua obediente no pouco. Continua a ser obediente e submisso àquilo que Deus tem colocado no teu coração. Mesmo quando tu não entendes, as redes vão de ficar cheias em nome de Jesus. É só uma questão de tempo até Ele chamar o teu nome. Chamar o teu nome e isto, deixar, isto que é o cristianismo. Seguir Jesus deixa de ser alguma coisa que é geral, global, que é uma cena que eu vivo em comunidade e passa a ser a tua missão de vida. Passa a ser o teu relacionamento pessoal. Quando Ele chama o teu nome, tudo muda. E é só uma questão de tempo até as tuas redes voltarem a ficar cheias. Porque Ele está no arco. E sabem, há tantos episódios na Bíblia, obviamente devido ao tempo histórico onde eles viviam, e que iam muitas vezes pescar, e Jesus estava no barco, onde nós podemos ver situação após situação, onde cada vez que Jesus está no barco, está tudo bem. Há uma música assim, bem antiga, eu não sei, meu avô deve saber, mas... Com Jesus no teu barco tudo vai muito bem. Qualquer coisa assim. Pronto, é isso. Mas é isso. Tu só precisas deixar que Ele entre no teu barco. A multidão estava lá à volta, mas ninguém da multidão experimentou aquilo que Simão experimentou. Tu podes estar aqui, tu podes vir às 4 reuniões, tu podes vir a Youth, podes vir a Sisterhood, tu podes vir casais, tu podes frequentar um grupo de ligação, mas enquanto tu não decidires deixar a multidão e ir ter com Jesus e dizer: Jesus, entra no meu barco. Eu não te quero ver só navegar no barco das outras pessoas. Eu quero que tu navegues no meu barco, na minha vida. Eu quero que tu remendes as minhas redes. Eu quero que tu trabalhes no meu coração. Porque é só uma questão de tempo. Quando isso acontece, tu vais a caminho daquilo que é o propósito e missão da tua vida. Então, com todos os olhos fechados, enquanto nós curvamos as nossas cabeças para trazer um ambiente de privacidade, não vai acontecer nada estranho, nada místico aqui. Mas nós queremos dar-te a oportunidade hoje de tomares a maior decisão da tua vida. Sabes, todos os domingos, centenas de pessoas de norte a sul do país tomam esta decisão. Tu não estás sozinho. Eu já tomei esta decisão e muita gente aqui nesta sala já tomou esta decisão também. Então, nesta tarde, o meu convite para ti é que tu possas deixar este Jesus que eu falei hoje entrar no teu barco, entrar na tua vida, entrar no teu coração, ouvires Ele chamar o teu nome. Porque sabes, num mundo, numa sociedade onde reina o caos, onde reina o medo, onde reina o terror, onde reina a doença, com Jesus no nosso barco, tudo vai ficar bem. Então, nesta tarde, se tu nunca caminhaste com Jesus, tu nunca abriste o teu coração, tu não te lembras do dia em que disseste que sim a Jesus, ou se por alguma razão tu és como estes pescadores, tu já andaste com Jesus, mas neste momento estás a remendar as redes, o teu barco já não mais funciona, tu encostaste à boxe, tu se calhar vens, entras e sais, não te queres envolver, este convite também é para ti. Para que tu voltes a uma comunhão íntima com Jesus. E enquanto o Espírito Santo Ele faz o seu trabalho, não há nada que eu vá dizer que te possa convencer, mas se tu deres espaço e oportunidade, o Espírito Santo Ele vai sussurrar o teu nome ao teu coração. Então agora mesmo, enquanto todos temos os olhos fechados, eu gostava de te fazer uma pergunta. Nesta tarde, eu gostava de te perguntar se tu queres seguir Jesus, se tu queres aceitar Jesus. E se for este o caso, eu vou pedir que daqui a pouco tu levantes a tua mão quando eu contar até 3. E vai ser a melhor decisão que tu vais fazer para toda a tua vida. Não vai afetar apenas o teu tempo aqui, mas vai mudar a tua eternidade. Tu vais sair de uma vida de trevas para uma vida de luz, de uma eternidade sem Jesus para uma eternidade com Jesus. Então agora mesmo, 1, Deus ama-te. 2, Ele tem um plano para a tua vida. 3, levanta as tuas mãos neste lugar, em todo o auditório, levanta a tua mão bem alto. Obrigada, 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 consigo ver a tua mão. Obrigada, também consigo ver a tua mão. Obrigada, obrigada, consigo ver a sua mão. Muito obrigada pela sua mão também. Obrigada, consigo ver a tua mão também aqui em baixo. Obrigada, obrigada, não tenham vergonha. Amém, esta é a melhor decisão que vocês podem tomar. Se tu estás aqui e estás com dúvidas no teu coração, tu não sabes se has de tomar esta decisão, deixa-me dizer-te em nome de Jesus, ela é a melhor decisão que tu podes tomar. Então agora ainda é tempo, se esta é a tua vontade, se tu queres seguir Jesus, mesmo que a medo, levanta a tua mão neste lugar. Amém, obrigada. Amém, e nós vamos orar todos juntos como família, porque tu não estás sozinho. Então igreja, repitam após mim: Senhor Jesus, nesta tarde eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Caminha comigo desde hoje até à eternidade. Torna-te o meu Senhor, o meu Rei. E eu te entrego toda a minha vida, todo o meu ser, tudo aquilo que eu sou, desde hoje para sempre. Em nome de Jesus, amém! Igreja, será que nós podemos...
Tempo incrível que nós tivemos, obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.